só de pessoas com deficiência, se inscreveram 800 líderes do mundo inteiro. E aconteceu um fenômeno muito interessante, porque os delegados oficiais dos países, e a maioria dos países da ONU participaram, né, desse processo, no final, quem eram os especialistas eram os militantes da sociedade civil, que traziam todo o conhecimento e uma vivência que os próprios delegados oficiais dos países não tinham. Então, houve algumas exceções em que a delegação de algum estado era pessoa com deficiência, então tinha uma propriedade. Tanto que o embaixador Don McKay, que foi quem presidiu as últimas sessões, embaixador da Nova Zelândia, ele diz o seguinte: 70% do conteúdo dessa convenção nós devemos à participação e à colaboração da sociedade civil. Próximo. Bom, qual a situação de adesão? Esse também é o Tratado de Direitos Humanos que mais rapidamente, Moisés, tudo bom? Recebeu adesões no mundo inteiro. Nós temos praticamente 3 anos de adesão, nós temos 101 países já ratificados, 61 ratificaram o protocolo facultativo. Esse protocolo facultativo é a ferramenta dos países poderem, por exemplo, apresentar denúncias e pessoas individualmente também poder apresentar denúncias. É o caso do Brasil, que assinou o protocolo, é uma proteção muito importante. Né? Nós temos um comitê de monitoramento que foi ampliado de 12 para 18 membros, a maioria pessoas com deficiência, isso é muito interessante também, pessoas muito preparadas, e os estados que completaram 2 anos de ratificação, como é o caso do Brasil, começam a apresentar os seus informes ao comitê de monitoramento. E eu informo a vocês, adicionalmente, que a RIADES, né, a nossa rede, que está no Brasil aqui, também nós temos no momento 4 organizações nacionais filiadas, nós estamos no curso de um processo para fazer um informe alternativo da sociedade civil, e nós vamos lá, junto com o governo, depois que o governo apresentar, fazer as nossas observações, as nossas críticas sobre esse primeiro informe, que infelizmente é muito declaratório e pouco informativo no sentido de quais foram os impactos desse primeiro período de aplicação da convenção, e a gente espera que com isso possa ajudar a acelerar a aplicação. Vamos lá. Bem, e aí nós vamos ver chegar agora na questão um pouco dessa população que tem um perfil extremamente preocupante em relação à pobreza e à exclusão. Isso aí vai mudar, a gente tem um dado mais à frente que vocês vão ver, né? Nessa época que a gente estava reunido, se calculava, isso era um número da Organização Mundial de Saúde, que diz que 10% da população mundial tem alguma deficiência. Então, se calculava 650 milhões de pessoas, 80% dessa população vive nos países de desenvolvimento, então há uma associação entre menor desenvolvimento, maior deficiência, e essa população está entre os mais pobres dos mais pobres e vivenciam severa exclusão. O próximo. E qual é a relação entre pobreza e deficiência? Por isso que eu quero mais uma vez parabenizar o senador, a presença do MDS aqui, no sentido de não ser mais aceitável no século XXI que o governo faça um programa de eliminação da pobreza extrema e não mencione as pessoas com deficiência, que são o público-alvo mais preocupante em relação a essas ações. Então, o que diz os estudiosos sobre a relação entre pobreza e deficiência? Que existe uma relação mutuamente reforçadora. E dessa relação resulta que, além de ser particularmente vulneráveis à exclusão, as pessoas pobres são pobres em quantidade, as pessoas com deficiência são pobres em quantidade desproporcional. E que entre as pessoas pobres, a deficiência é desproporcionalmente alta. E é assim em todos os países. Próximo. Bom, a deficiência no mundo, né? 650 milhões, já sabe, esse número vai ter atualizado, foi uma surpresa para a gente. 100 milhões de pessoas adquiriram uma deficiência por causa da desnutrição. 400 milhões vivem nos países pobres e 80% das crianças com deficiência vivem nos países em desenvolvimento ou nos países do sul global. Próximo. alguns dados da América Latina e Caribe. 80 milhões, nós temos entre 80 e 90 milhões, agora com esse novo relatório da OMS vai mudar muito, cerca de 82% das pessoas com deficiência são pobres. Você não encontra esse indicador em nenhum outro grupo social vulnerável. Então, isso tem que ficar muito estabelecido para a política nacional, para os programas de desenvolvimento, e esse é outro desafio que a gente tem. Como é que a gente muda isso? Acabou a época de você fazer programas setoriais e específicos. A gente tem que ser incluído no desenvolvimento geral. E se a gente não tiver mencionado, não tiver esse foco da pessoa com deficiência em todos os programas de desenvolvimento, a gente não vai conseguir mudar essa situação de grande exclusão e pobreza. Então, a gente sabe que esse público é imenso, 82% de pobreza, e uma pesquisa recente, eu não sei se a Simone tem conhecimento dessa pesquisa, encomendada pela MDS, tem uns 3, 4 anos, diz o seguinte, que um familiar que cuida de uma pessoa com deficiência severa, que ele investe 10 horas diárias nesse trabalho. Se ele investe 10 horas diárias, ele não pode ir ao mercado de trabalho e ele não tem a proteção social. Eu acho que tem um vácuo aí na lei que tem que ser coberto, além do BPC, porque o BPC é o quê? É dirigido para a necessidade da deficiência, né? E o familiar, porque a deficiência, ela empobrece a família também, né? Porque tem gastos adicionais. O próximo. Bom, educação. Somente 20 a 30% de crianças com deficiência estão na escola. Isso é um número que, para mim, me envergonha, me choca todas as vezes que eu tenho que falar sobre esse assunto da educação. Porque eu acho que a educação é a primeira política pública, talvez, enfim, concomitância com a saúde, né, que pode, enfim, fornecer a qualquer cidadão a possibilidade de desenvolver suas habilidades, de expandir seu conhecimento, de ter habilidades profissionais e de dar conta de ser um adulto que possa sobreviver com dignidade. Então, inclusive, uma informação para vocês, duas organizações internacionais de direitos humanos, no ano passado, entraram com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com uma queixa contra todos os países da América Latina pela ausência de crianças e jovens com deficiência da escola. A gente vai acompanhar essa queixa na Corte Interamericana. É a Corte do Sistema Internacional de Direitos Humanos que tem, como eu diria, resultados muito concretos, mais do que as outras cortes do sistema europeu ou do sistema asiático e africano. Ela resulta em sanções para os países. A gente tem diversos casos aí já que o Brasil foi julgado, enfim, culpado em algum caso da Bião. Não sei se vocês conheceram, uma pessoa com deficiência mental morreu numa instituição, né? A família voltou para viajar, para vê-lo, né, depois do final de semana, e ele morreu. E aí o Estado brasileiro foi culpado por, enfim, era responsável por essa pessoa, né? Bom, e aí essa educação, a questão da educação na América das crianças com deficiência, ninguém diz que é uma questão simples, é uma questão complexa, porque ela depende de causas múltiplas. Ela depende da falta de transporte, infraestrutura acessível, ausência de professores, recursos pedagógicos e falta de apoio às famílias. Então, é um conjunto de medidas que tem que ter uma coordenação simultânea. E a gente não está acostumado muito a isso, a gente tem que começar a fazer essa essa política multissetorial. Próximo. Trabalho. 80%, 90% das pessoas na América Latina estão desempregadas. Esse é outro indicador também que a gente encontra em outro lugar. E quando elas estão desempregadas, elas recebem as funções mais desvalorizadas, os salários mais baixos, inclusive em função da baixa escolaridade. Na Argentina, um dado interessante, mais de 90% estão fora do mercado de trabalho. Próximo. Saúde na América Latina. A maior parte das pessoas com deficiência não tem acesso ao serviço de saúde e não dispõe de acesso às instalações. Diz a OMS, que calcula que nos países em desenvolvimento, 90% das pessoas com deficiência não têm acesso à saúde. Isso é um número também chocante. E isso, se o senador me der a oportunidade, eu gostaria de falar um capítulo por que que o SUS, em outra oportunidade, foi um fracasso para as pessoas com deficiência? Por que ocorre isso? Por que as pessoas não conseguem ser atendidas no sistema básico de saúde? Por que, para tratar de um dente, você tem que ir para um sistema altamente complexo, que não existe na maioria das cidades brasileiras, e essa pessoa não consegue acesso a, enfim, ao tratamento como outros, né? E ocorre também na área de saúde que as pessoas com deficiência geralmente são rejeitadas pelos planos privados de saúde. A minha organização fez uma reunião de diretoria há 15 dias em Quito, em Equador. E aí, a gente, pessoa com deficiência, quando viaja, eu fico muito preocupada do nosso financiador internacional, a gente tem um recurso para o seguro. Porque se acontece alguma coisa com aquela pessoa, a gente, enfim, quer cuidar. E aí, pasmem, queriam cobrar o dobro do seguro para nós, pessoas com deficiência. Eu falei assim, não, meu filho, a gente não vai fazer seguro com você. Então, é uma atitude discriminatória que não é só... Não é só o Brasil, a gente... Na América Latina, a gente tem esse problema muito sério. Próximo. Bom, impacto da deficiência. Algumas projeções no mundo sobre como vai ocorrer isso nos próximos anos. A gente calcula, fazendo uma média aí, seriam 27 milhões, enfim, esses 14,5%, 15%, mas a gente tem cerca de 25 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Considerando que a família brasileira tem de 4 a 5 membros, esse tema envolve mais de 100 milhões de pessoas. Ninguém venha me dizer que eu sou uma minoria. Isso não é minoria, é mais, enfim, é mais da metade da população brasileira. E a outra projeção também demográfica que diz que nos próximos 30 anos o percentual de pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento vai aumentar 120%. E aí, duas, e nos países do norte, 40%. A principal motivo, né, de esse aumento vai ser o envelhecimento do perfil da população mundial, né, aliado também ao aumento do recrudescimento de causas externas, violência, que já alcançou, era a terceira, a quarta, hoje é a segunda causa, né? E o grau de severidade nos países mais pobres, deficiências moderadas, são agravadas pela falta de recurso básico. Então, eu não sei, vocês devem conhecer pessoas com deficiência, com a deficiência que chama paralisia cerebral. Dependendo da ocorrência, geralmente as pessoas têm o intelecto completamente preservado, né? Mas ocorre, por exemplo, a gente tem um caso na Bahia, esse caso me arrepia, no interior, na cidade do interior, foi denunciado ao Ministério Público Estadual, uma jovem com 19 anos de idade, com paralisia cerebral, que vivia em companhia da sua avó, muito pobre, né, para variar. E essa denúncia chegou ao Ministério Público porque essa jovem nunca teve um atendimento de saúde. Então, resulta que na paralisia cerebral você precisa de fisioterapia para os membros não enrijecerem em posição incorreta. Então, você olhava para essa menina, era um fio, magra, com os membros todos deformados. E outra coisa também, pessoas com paralisia cerebral, geralmente, às vezes, precisam colocar uma válvula para ajudar na deglutição, porque tem dificuldade. E a denúncia que a gente recebeu é que essa menina não conseguia dormir porque ela tinha todos os dentes da boca podres. Porque a avó, idosa, não conseguia fazer a asepsia bucal como deveria ser. Então, isso é, gente, onde é que nós estamos? O vizinho, o prefeito, o secretário de saúde não tomou conhecimento desse caso gravíssimo. Então, essa, infelizmente, é a realidade da maioria das pessoas com deficiência que a gente não vê, que estão escondidas, enfim, nas suas casas e segregadas, sem acesso nenhum aos serviços de direitos fundamentais. O próximo, vou tentar acelerar. Bom, e aí perguntaram, nós temos tantos tratados aí, tratados de direitos das crianças, direitos das mulheres, enfim, migrantes, por que mais um tratado? E aí o presidente responde que as pessoas com deficiência formam a maior minoria do mundo empurrada para as margens da sociedade durante demasiado tempo, com resultado devastadores para a imensa maioria, fato que não admite mais a omissão e desconhecimento do Estado e da sociedade. E essa convenção, ela representa apenas um passo para começar a mudar. A gente sabe que nada vai acontecer da noite para o dia e que não se faz milagre, mas a gente tem que tomar pé. E eu queria fazer uma sugestão, senador, muito breve, nesse... Embora essa convenção seja o único tratado de direitos humanos com status de norma constitucional, ninguém conhece. Os juízes continuam julgando a revelia, internando pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, Moisés aqui mesmo, vários casos no Rio Grande do Sul, de pessoas cegas que fizeram concurso para o judiciário, isso é mais grave, e foram rejeitadas, enfim, excluídas, depois de passar na prova, como todo mundo, porque tinham deficiência, eram deficientes visuais, eram cegos, isso é um absurdo, gente. Então, a minha proposta é o seguinte, e Ricardo Tadeu, que é meu amigo desembargador, já fez essa proposta também, que em todos os livros que se publica a Constituição, que se publica a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque ela é um texto constitucional. E eu acho que isso pode ser feito, enfim, no futuro, o próximo. Bom, e aí nós temos uma grande novidade. No dia 9 de junho, depois de 30 anos, a Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu esse estudo durante 2-3 anos. Se eu não me engano, o estudo tem mais de 400 páginas, né? Um estudo mundial sobre a deficiência. E aí mudou, aquele número de 650 milhões mudou radicalmente. Então, e ela afirma que há mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Olha só que loucura. 1 bilhão de pessoas com deficiência, não é não? É muito desafio, né, pela frente. E aí, passo o próximo, por favor. Essa foto, e quem faz o prólogo, a introdução desse informe mundial, é Stephen Hawking. E eu queria a permissão de vocês para ler 3 fragmentos da fala de Stephen Hawking apresentando esse relatório mundial. E ele diz o seguinte: a deficiência não deveria ser um obstáculo para o êxito. Eu mesmo tenho sofrido uma neuropatia motora grave durante praticamente toda a minha vida adulta. E nem por isso deixei de desenvolver uma destacada carreira profissional como astrofísico e de ter uma vida familiar, uma feliz vida familiar. Ao ler o informe mundial sobre deficiência, muitos aspectos evocaram a minha própria experiência. Eu pude me beneficiar de um acesso à atenção médica de primeira classe e dependo de uma equipe de assistentes pessoais que fazem possível que eu viva e trabalhe com comodidade e dignidade. Minha casa e o meu lugar de trabalho foram adaptados para que me resultem acessíveis. Especialistas em computação me apoiam com um sistema de comunicação assistida e um sintetizador de voz, o qual me permite preparar conferências, informes e comunicar-me com diversas audiências em todo o mundo. Mas, entretanto, eu sou consciente que tive muita sorte. De diferentes modos, tive muita sorte. Meu êxito na física teórica me asseguraram o apoio necessário para viver uma vida digna de ser vivida. De fato, temos o dever moral de eliminar os obstáculos à participação e investir fundos e conhecimentos suficientes para liberar o imenso potencial das pessoas com deficiência. Os governos do mundo não podem mais seguir ignorando as centenas de milhões de pessoas com deficiência a quem se nega o acesso à saúde, à reabilitação, à educação, ao emprego, e àqueles a quem nunca se oferece a oportunidade de brilhar. Esse foi um trecho, comove muito, do Stephen Hawking. E eu digo, faço o segundo comentário: se Stephen Hawking tivesse nascido no Brasil, o mundo tinha perdido toda a sua contribuição da astrofísica, porque ele tinha morrido, ele não tinha sobrevivido. Porque a deficiência dele é seríssima, ele precisa de uma série de aportes, como ele diz, de primeira classe, e é uma contribuição ao mundo, é um gênio. Quem podia prescindir dessa contribuição? Bom, agora vamos para o programa Brasil Semidério. Então, vou acelerar. Bom, eu não sei se vocês já conheceram o programa Brasil Semidério, enfim, o objetivo maior é elevar a renda e as condições de bem-estar das famílias, e é dirigido às famílias extremamente pobres, se calcula um percentual de 16 milhões e 200 mil, se eu não me engano, de brasileiros em situação de extrema pobreza. Próximo. Vou tentar correr aqui, porque... As ações do plano são essas, tá? Transferência de renda, acesso a serviços públicos na área de educação, saúde, assistência social, saneamento, energia elétrica e inclusão produtiva. Esse conjunto de ações, né, com parceria com os estados, municípios, empresas públicas, governo federal, eu quero só fazer um comentário. Que é um programa que tantos parceiros e tantas iniciativas têm... uma possibilidade de alta qualidade disso dar certo, porque é muita gente envolvida, é muito recurso envolvido. Se tiver uma boa coordenação, eu acho que pode ser muito bem sucedido. Próximo. Ele prevê uma estratégia de busca ativa, tá, dessas famílias, porque são famílias que até o Bolsa Família não conseguiu alcançar ainda. E, enfim, a estratégia é que sejam montadas equipes para ir buscar, localizar, cadastrar, incluir nos programas. Eles vão ser identificados serviços, a necessidade de criar novas ações, enfim, mutirões, palestras, várias. Se vocês quiserem, depois eu posso deixar essa palestra aí disponível para todo mundo. Próximo.